Deus vos abençoe. Amém? Quero convidar o pastor João aqui, que vai apresentar o nosso preletor. Por favor, pastor, vou dar essa tarefa nobre. Aliás, vem com o preletor, pastor, já traz ele, pronto. Já faz um frete só. Coisa boa. Pastorzão vai estar apresentando o pastor Natan aqui e orando por ele.
Eu não estou nem me sentindo em condições. Eu acho que eu vou orar para o irmão apresentar. Vamos orar aqui. Vamos orar, mas... meus irmãos, nós temos a alegria de receber o pastor Natan nesta noite, mais uma vez. Ele foi pastor aqui em nossa igreja conosco, uma grande bênção para nós, e é pastor hoje da Igreja Batista Central em Belfor Roxo, Cidade do Amor, aqui na Baixada Fluminense, não é? Então é um prazer tê-lo conosco. Vamos dizer juntos: seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe esta hora, fale aos nossos corações, ministra, Senhor Deus, às nossas almas, aquilo que necessitamos. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Coisa boa nós estarmos aqui juntos nesse culto de louvor e adoração a Deus. Quero agradecer ao nosso pastor, meu pastor, pastor João, agradecer também aos meus amigos, agradecer meu brother, né, pastor Carlos Dalcin, né, e também, né, pastor Meise, pelo honroso convite de estar aqui com os irmãos nessa noite, né? E aqui, quando eu estou aqui, estou em casa também, é assim que eu me sinto, graças a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 25. Seja bem-vindo você também que está conosco aqui online, que Deus abençoe também sua vida poderosamente. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Nós vamos ler até o versículo 25. Gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, e nós já vamos ler o texto. Eu queria, antes, né, falar com você algumas coisas aqui, antes de nós lermos esse texto. Queridos irmãos, nós vivemos num tempo onde nós vivemos um relativismo muito exacerbado. Nós vemos algumas sutilezas do mal aparecendo diante de nós, diante das nossas crianças, diante das nossas famílias, né? E nós ficamos às vezes estarrecidos com algumas coisas que acontecem. E isso, irmãos, é resultado logicamente daquilo que a palavra de Deus já nos fala, né? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século, e ali a palavra Deus desse século está com D minúsculo, dizendo que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam resplandecer do evangelho da glória de Deus. Nós vamos percebendo com muita clareza que há uma deturpação, né? Existe uma contaminação e um desvio acerca das verdades de Deus. Mas eu quero convidar você, e nós vamos ler esse texto, e esse texto, apesar de falar acerca do primeiro casamento realizado pelo próprio Deus, espero em Deus que nessa noite nós tiremos daqui alguns princípios para serem aplicados na nossa família, na nossa casa. Eu gosto muito do versículo primeiro também do Salmo 127, que diz lá: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que... Então, por que eu gosto desse texto? Eu gosto desse texto, primeiro, porque ele começa no ponto certo. Ele começa com o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa. Mas eu gosto desse texto porque ele diz que em vão trabalham aqueles que a é. Por quê? Porque existe uma sinergia. Na sua casa e na minha casa, na sua família e na minha família, tem coisas que não vão acontecer de maneira espontânea. Exemplo: você acha que espontaneamente assim o seu filho acorda com disposição para ir estudar? Espontaneamente você sente aquela vontade de lavar a louça. Espontaneamente você sente aquele desejo de lavar o carro. Isso eu estou falando de algumas tarefas assim, que não tem para onde correr. Não é verdade? Tem coisas que nós precisamos fazer. E pensando a nível espiritual das nossas famílias, você acha que algumas coisas vão surgir espontaneamente? Nós, de alguma maneira intencional, precisamos buscar o crescimento da nossa família. A partir daí, nós precisamos aplicar alguns princípios. E hoje eu quero conversar com você, nessa noite, sobre isso. Guardando princípios eternos. E aqui eu quero agora ler o texto com você, que está lá em Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18. Diz assim a boa palavra de Deus: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Foi tirada. Nossa mente, o nosso entendimento. Senhor, ilumina ainda mais a minha mente, o meu entendimento, para poder propagar aos meus irmãos e às minhas irmãs as tuas verdades. E que nessa noite a nossa vida e as nossas famílias sejam mais edificadas pela tua palavra. E que o teu nome seja glorificado aqui nessa noite. É isso que eu oro, agradecido e pedindo perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, por que o livro de Gênesis? Por que esse texto que o senhor acabou de ler? Irmãos, primeiro porque Gênesis trata dos princípios. O princípio no sentido do começo. E é bom nós, às vezes, nós olharmos para o começo das coisas, para nós relembrarmos alguns princípios, e agora no sentido daquela informação básica e necessária e que fundamenta nossas ações, que nós precisamos ter como família. Obrigado, meu irmão. E aqui eu quero tirar alguns princípios desse texto que nós acabamos de ler. O primeiro princípio que eu quero tirar desse texto que nós acabamos de ler é o princípio da fé e o princípio da obediência. Princípio da fé e princípio da obediência. Por quê? Porque me chama a atenção lá no versículo 18, quando diz assim: o Senhor Deus disse ainda. É interessante que nesse texto, quando nós olhamos para o capítulo 2 e para o capítulo 1 de Gênesis, uma das palavras que vai ser mais falada nesse texto é: e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus. Irmãos, Deus continua falando conosco. Deus continua falando comigo e com você. Mas nós precisamos ter um coração inclinado para poder ouvir a voz de Deus, mas não somente ouvir, mas para obedecer a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos mantém dentro daquela esfera de comunhão e de aprovação de Deus. E me chama a atenção esse texto aqui, logo no princípio dele. Por quê? Porque se você olhar alguns versículos anteriores, o Senhor estava falando com um homem, já tinha colocado o homem do jardim do Éden ali, para cultivar e para guardar, e o Senhor estava dando uma ordem ao homem. A ordem ao homem era muito simples: olha, você vai poder comer livremente de toda a árvore do jardim, mas aquela árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque aqui já existia uma ordem do Senhor, existia já uma consequência, porque no dia que você dela comer, você vai morrer, vai morrer. Mas uma coisa que nós olhamos a partir do texto é que o texto continua falando: o Senhor disse ainda. Irmãos, uma das verdades fundamentais da nossa vida é que a obediência traz bênção. E a desobediência à palavra de Deus traz confusão, destruição, perdição. A gente fica perdido quando nós achamos que nós podemos nos autogovernar, nós podemos nos gerir, que nós não necessitamos mais da orientação de Deus, que nós damos conta das coisas por nós mesmos. Nós nos perdemos. É interessante que nós estamos lá na igreja lendo o livro de Provérbios, e eu estava falando com a nossa igreja lá na central de Belfor Roxo, que o ponto principal do livro de Provérbios é: o temor ao Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. E eu falava com a nossa igreja lá o seguinte: tudo começa em Deus e termina em Deus. Tudo começa em Deus e termina em Deus. Tudo começa com uma palavra de Deus. E às vezes tem coisas na nossa vida que acabam a partir de uma palavra de Deus. É a palavra de Deus. Irmãos, e é o desprezo pela palavra de Deus que causa morte na nossa existência, na nossa existência espiritual, na nossa existência moral, na nossa existência social e na existência relacional do ser humano. É o desprezo pela palavra de Deus. Você tem que saber, eu preciso a cada dia colocar isso na minha cabeça. Nós precisamos colocar na nossa cabeça que os nossos relacionamentos precisam ser governados pela palavra de Deus. Relacionamentos governados pela palavra de Deus só vão trazer bênção. Bênção para a nossa vida. E aqui eu me lembro, estão me lembrando das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Ele conclui o seu sermão fazendo uma ilustração e, na verdade, trazendo para nós, né, a importância de ouvir e obedecer a palavra. Você conhece aquela parábola dos dois fundamentos, né? Jesus começa lá no versículo 24 de Mateus 7, olha: quem ouve as minhas palavras e as será comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas preste bem atenção: ouvir e praticar. Porque quando a gente ouve sem o desejo de praticar, a gente corre um risco grande. Nós vamos nos endurecendo em relação à palavra de Deus. Irmãos, isso é perigosíssimo. Porque nós nos tornamos amigos da palavra, nós ficamos perto da palavra, mas a palavra já não nos afeta mais. A palavra já não mexe mais com a gente. Irmãos, nós precisamos permitir que a palavra de Deus mexa com as nossas famílias. Mexa com as nossas famílias. Porque esse princípio de fé e da obediência é algo fundamental para uma família se permanecer firme na presença de Deus. Chegou nesse ponto da criação, o Senhor viu algo que não era bom. E não é bom que o homem esteja só. companhia adequada. Logicamente, aqui nós estamos falando da criação da mulher, e aqui nós vemos com muita clareza que o Senhor olhou para Adão e percebeu: olha, existe alguém que eu vou criar para poder complementar você. Mas aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, não somente para essa questão do casamento em si, mas para a questão do vínculo familiar, para o senso de pertencimento que nós temos. Irmãos, todos nós temos o desejo de pertencer a algum lugar. Todos nós. Todos nós temos aquele senso, precisamos de pertencer. Nós falamos a nossa igreja, nós falamos da nossa família, nós falamos dos nossos filhos, nós pertencemos. E esse pertencimento é algo muito importante para nós. Porque quando nós estamos juntos, existe algo diferenciado, algo que nos fortalece, algo que abençoa a nossa vida. Porque quando o Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança, e criou a mulher também à sua imagem e semelhança, a implicação desse fato é que nós precisamos de alguém que nos complete. Precisamos de alguém para caminhar ao lado. E aqui eu queria que você pensasse nos relacionamentos, não somente limitando os relacionamentos a uma expressão de intimidade sexual entre duas pessoas. Mas nós precisamos um do outro. Uma coisa que eu acho muito interessante, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 4, a partir do versículo 9, é um texto que você também já conhece. Nós vamos ler até o versículo 12. Eclesiastes 4, a partir do versículo 9. Até o 12, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Pastor, por que o senhor está lendo esse texto? Irmãos, esse texto aqui, Salomão, na sua sabedoria, entendeu a importância que nós precisamos de alguém. Precisamos de alguém, caminhar com alguém. Está lado a lado com alguém, não necessariamente na relação de casamento, mas na relação de amizade, na relação de companheirismo. Mas uma outra coisa que me chamou a atenção nesse texto enquanto eu lia, é lá no versículo 12, quando diz assim, né, se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Você sabe, tem horas que nós nos damos bem com uma pessoa que nós gostamos muito, um amigo, uma amiga. Às vezes até com um cônjuge também. Mas eu não sei você, mas tem hora assim que sai faísca. Você já faiscou com alguém? Quem aqui já faiscou com alguém assim? Irmãos, porque outro dia eu fiquei assim, tem hora que a gente se sente até um pouco mais pecador, porque é o seguinte, né, eu estava ouvindo um pastor pregando e ele falou que um casal, 50 anos de casado, irmão, 50 anos de casado. Irmãos, isso é mais do que a minha vida. 47, 4.7 para a glória de Deus. Bem vivido, logicamente, em Belfort Roxo City, cidade do amor. Louvado seja Deus. Menino de Belfort Roxo. criado lá, beira do rio Bota. Aí não viu vantagem, né? A gente tem que falar a realidade, senão chega lá. Aí ele estava falando o seguinte, que ele estava perguntando a esse, né, o homem lá, o marido lá, 50 anos, e o marido falou assim, pastor, a gente em 50 anos nunca teve uma rusga. Nunca teve uma rusga. Aí o pastor que estava pregando falou assim, irmãos, ou eu sou pecador, ele é mentiroso. Irmãos, que tem hora assim que a gente fica meio contrariado. Você já ficou meio contrariado? Você já passou raiva? Estou lembrando do pastor Rousseau Shedd falando. Irmão, o pastor Rousseau Shedd, falecido pastor Rousseau Shedd, falando uma vez sobre esse negócio de casamento, falou assim, perguntaram para ele, pastor Rousseau Shedd, o senhor já pensou em divórcio? Ele falou, nunca pensei, divórcio nunca, assassinato algumas vezes. Já pensou? Não leva à frente, é brincadeira, tá? É porque do jeito que a gente está vivendo aqui, a pessoa pega um corte aqui, ó, pastor de Belvo Roxo, mandou, não mandou nada. Que isso fique claro. Sabe por quê, irmãos, nós estamos falando isso? Porque nós precisamos de companheirismo. Apesar de, às vezes, nós machucarmos um ao outro. Porque isso acontece. Acontece, às vezes, sem querer, e às vezes acontece, foi sem querer, querendo. Mas nós precisamos do companheirismo. Irmãos, isso é importante na nossa família. Porque o Senhor falou aqui, lá, e aí eu quero que você volte lá para Gênesis capítulo 2, versículo 18, porque está lá dizendo, não é bom que o homem esteja só, por isso que o Senhor fez uma auxiliadora. Porque o companheirismo é uma necessidade humana primária. Mas preste bem atenção que Deus não criou uma duplicata de Adão. Mas ele criou uma pessoa que foi o complemento de Adão. E quando nós falamos lá acerca do texto, lá de Eclesiastes capítulo 4, no versículo 12, que nós falamos acerca do cordão de três dobras, é porque nós precisamos de mais pessoas que possam também ajudar na reconciliação. Você sabe que tem coisas lá no seu casamento que você vai precisar de ajuda de uma pessoa de fora, alguém maduro, alguém que seja servo do Senhor, alguém que possa olhar para você, olhar para o seu esposo com carinho, alguém que possa olhar para a sua família como uma família normal e derramar da graça de Deus sobre a sua casa. Porque tem horas, irmãos, que nós estamos tão envolvidos naquilo que nós estamos vivendo que nós mesmos não estamos enxergando saída. Tem que vir alguém de fora para centrar a nossa mente, centrar o nosso coração e fazer a gente olhar para aquele que é o ponto de convergência de todas as famílias. O ponto de convergência de todas as famílias está em Jesus. Porque diante de Jesus, irmãos, nós só temos uma atitude: rendição, se prostrar, pedir perdão e reconhecer a graça dele sobre as nossas vidas. Só tem essa atitude. E nós olhamos aqui para esse texto e nós vemos que o Senhor preparou para Adão uma auxiliadora, mas também preparou para cada um de nós o auxílio necessário para o labor diário, para o apoio mútuo que nós precisamos através do companheirismo. Irmãos, isso abençoa tanto a nossa casa. Quantas esposas são abençoadas porque o marido lava a louça. Aleluia. Amém? O amém foi meio fraco. Mas quantos esposos são também abençoados porque a esposa não somente faz os afazeres domésticos, mas cuida de outras coisas. Irmãos, olhando para mim mesmo, meu Deus, sem a Mariane eu sou muito fraco mesmo. Louvado seja Deus pela vida da Mariane. Louvado seja Deus pela vida dos meus filhos. Louvado seja Deus. E aí eu quero falar para você que nós precisamos desse princípio. Mas o terceiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para o princípio da maturidade. Por quê? Porque aqui tem uma parte no texto que nos chama a atenção. Nós já vimos aqui que o Senhor criou os animais, trouxe para o homem, para que o homem desse nome aos animais. Mas nós vemos aqui que não havia alguém que pudesse ser auxiliadora. E aí nós vemos aqui, a partir do versículo 24, que eu quero chamar a sua atenção, quando diz lá o texto: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, uma das coisas que eu tenho tido a alegria e a honra de pregar em alguns casamentos, e eu tenho falado com jovens casais o seguinte: que casamento é coisa para gente grande. Casamento é coisa para gente grande. Relacionamento é coisa para gente grande. Na verdade, quando Martim Lutero chamou corretamente o casamento de escola do caráter. Na verdade, as nossas famílias, elas são uma escola do caráter. Mas aqui eu me refiro especificamente ao casamento nesse momento, porque no casamento nós temos uma oportunidade de amadurecer. Por meio de um sacrifício, por meio do serviço mútuo, mas tudo isso para a glória de Deus. Mas tem coisas que não começam no casamento, tem coisas que já começam na nossa casa, aprendendo desde cedo. Jovens são treinados em casa para o casamento. Adolescentes são treinados em casa para o casamento. Nós recebemos em casa um treinamento. E eu quero falar para nós, os casados, aqueles que têm filhos, que querendo ou não, você pode estar treinando o seu filho, de maneira intencional ou não intencional. Você está treinando o seu filho. E isso é um desafio muito grande, irmãos. É um desafio muito grande porque nós aqui encontramos um princípio. Aqui existem três verbos que são importantes para nós. O primeiro verbo é deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe. E aqui você precisa perceber qual é o princípio aqui, por quê? Porque a conotação aqui não é de abandono dos pais, mas é de mudança de prioridade da parte do marido e da parte da esposa, entendendo que agora ele não está abandonando, mas agora está priorizando. E às vezes, irmãos, nós corremos também aquele risco daquela competição de quem é o mais importante, de quem é a mais importante. Irmãos, na vida de um homem, na minha vida, minha mãe é muito importante, mas na minha vida, Mariane também se tornou muito importante. Na verdade, na vida dos homens, existem duas mulheres importantes: a sua mãe e a sua esposa. Não existe essa questão da mais importante e da menos importante. Todas as duas são importantes, mas faz parte da nossa maturidade deixar. Em algumas outras versões, na Revista e Corrigida, está deixará. Mas aqui também existe um outro verbo, que é o verbo se unir. Em outras versões está apegar-se a, porque aí traz a ideia de paixão e de permanência. E aqui, irmãos, para que as nossas famílias sejam muito abençoadas, e eu oro a Deus para que cada casal, para que cada um que ainda vai casar, case com o desejo de permanecer. Com o desejo de permanecer. Talvez você pense assim: pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque no mundo moderno hoje está assim: se não der certo, eu... Mas não é assim. Você sabe que tem coisas que a gente vai estranhando. No começo nós vamos estranhando mesmo, no começo nós vamos sendo diferentes. Por exemplo, Se na casa da onde o rapaz vem, ele está acostumado a jantar, está acostumado a jantar, casa com alguém que está acostumado a lanchar. Olha a bênção. Ele quer comer é feijão. E ela quer comprar hambúrguer. Ela gosta de batata frita. Pizza. E ele está querendo é sustância. Irmãos, assim, pastor, mas isso é coisa boba. É coisa boba, mas às vezes, meu irmão, dá um problemaço. Mas lembre-se que eu estou falando do princípio da maturidade. No princípio da maturidade, nós vamos conhecendo a história do outro. E nós vamos entendendo que o outro está em processo de mudança, e eu estou em processo de mudança, e nós estamos melhorando, e eu sei que nessa relação, né, e eu já aprendi isso, né, que numa relação é o seguinte, você chega com uma mala, o outro chega com uma outra mala ali, e cada um tem uma mala, e tem uma terceira mala. Você precisa entender o seguinte, que nem tudo aquilo que você trouxe vai caber nessa terceira mala. Nem tudo. Alguma coisa você vai ter que tirar para caber as coisas do casal numa terceira mala. Porque uma das coisas que é também fenomenal é quando o casal vai viajar. Você sabe. Quando vai viajar, as mulheres precisam só de uma, de uma mala só para elas. Os homens vão de carona naquela mala. Brincadeiras, tá? Mas, gente, preste bem atenção no que eu estou falando aqui. Quando nós estamos falando dessa relação, eu não sei qual tem sido a experiência dos nossos pastores e ministros aqui, mas às vezes a minha experiência, conversando com alguns casais, é que tem coisas que são tão bobas, e a gente vai perdendo energia com coisas pequenas, e quando chegam as coisas grandes para resolver, a gente não consegue às vezes, porque as nossas energias foram drenadas. Eu estou falando isso aqui, irmãos, com o desejo de que a sua família tenha energia suficiente em Deus, para que se caso ela passar por uma tempestade, ela em Deus, ela vença essa tempestade no nome de Jesus. No nome de Jesus. Porque aqui o texto está falando para nós de uma só carne agora. E esse é o desafio de todo casal. O desafio de todo casal é se tornar uma só carne, não no sentido apenas carnal da palavra, mas aqui está falando de intimidade espiritual e emocional, e aqui eu estou trazendo para a família como um todo. Nós, às vezes, nós estamos juntos, mas cada um está no seu mundo. E eu digo isso, irmãos, porque talvez nas nossas casas está todo mundo, às vezes, no nosso próprio celular. Nós estamos na mesma sala, nós estamos no mesmo cômodo, mas está cada um no seu mundo. E nós precisamos, de maneira intencional, procurar a intimidade. Mas, em último lugar, nessa noite, eu quero pensar no princípio da transparência. Ali o versículo 25 sempre me chamou um pouco a atenção, porque, né, ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Pastor, a nudez aqui é uma nudez física mesmo, mas a transparência física deve acompanhar a transparência emocional e a transparência espiritual. O fato aqui de estar nu e não se envergonhar tem a ver de não ser desapontado. Mas desapontado com o quê, pastor? Não ser desapontado em virtude da desconfiança e da desonra. Você sabe que às vezes a transparência, ela nos abençoa e demais. Hoje nós vivemos num mundo com muitas senhas. Muitas senhas. Irmãos, lá em casa, a Mariane sabe a senha do meu celular, porque graças a Deus não tem nada a esconder para ela, e ela também não tem nada a esconder para mim. Cada um é cada casa, é cada casa. Mas uma das coisas, irmãos, que eu entendo com esse princípio da transparência, né, tem horas assim que a gente já viveu numa época, talvez um pouco mais lá atrás, que a esposa não sabia nem a senha do cartão. Lá em casa, graças a Deus, a Mariane sabe até da senha do cartão. Pode até usar o cartão, não tem nada para gastar. Eu falei, manda fogo, filha. Mas eu falo para ela, liga para mim primeiro. Brincadeira, irmãos, o problema lá em casa não é ela, sou eu. Teve uma vez que foi muito engraçado, que eu estava, Larissa, lá no centro da cidade, estava numa livraria, aí a Mariane me ligou, amor, você está onde? Aí eu falei assim, Carlinhos, estou na livraria, sai daí agora em nome de Jesus. E, irmãos, como eu sou obediente, eu saí, você sabe que eu não saí com saco não, pastor, que eu tenho juízo. Ela falou assim, sai daí agora em nome de Jesus. Mas, irmãos, tem coisa que é senha para tudo. Irmãos, a transparência, ela nos abençoa. Sabe, ela nos abençoa. Uma irmã lá da igreja falou que ela estava fazendo um atendimento numa escola e uma menina estava, assim, mexendo muito no celular, e ela é orientadora da escola, e de uma escola, e faz supervisão em outra. E aí chegou lá, a menina que estava mexendo muito no celular, tinha dado um problema dentro da sala de aula, foi para a sala da direção, e lá na sala da direção, o pai foi chamado, e a mãe foi chamada. E eles estão falando, ali com a menina, e a menina de cabeça baixa, falando no celular, ali, né, vendo alguma coisa. A mãe estava lá também, assim, deixando aquilo acontecer também. A diretora ficou um pouco irritada, bateu na mesa. Nós estamos falando com você, você não está ouvindo? Aí a mãe falou, nós estamos falando com você. E foi um negócio assim, um pouco, ela falando com a gente, né? Aquilo me chocou um pouquinho, porque a menina jogou o celular assim para a mãe. Falou assim, pode ficar com o celular. Está aí. Mas eu vou falar para você, o celular está aí, mas eu não vou te dar a senha. E ela falou que aquilo chocou ela um pouco. Irmão, sabe por quê? Porque você sabe, esse negócio tem coisas que nós precisamos saber mesmo. Tem coisas que os outros, isso nos protege, isso nos abençoa. Isso eu estou falando a nível de tecnologia, porque nós vivemos nisso. Mas o que eu estou querendo dizer para você aqui, que quando nós entramos num relacionamento, nas nossas famílias, a nossa entrega é total. A nossa entrega é total. A nossa entrega é a entrega semelhante à entrega de Jesus, porque Jesus se entregou totalmente por nós. E quando nós nos entregamos totalmente, isso é sinal de que Deus deseja que a gente experimente uma cura, que permita que a gente viva num novo nível de transparência em todos os sentidos dos nossos relacionamentos. E isso, irmãos, é um desafio muito grande. Porque quando alguém olha para nós sempre temos o medo de sermos reprovados, não sermos aceitos. Mas toda vez que nós olharmos para alguém, nós precisamos olhar com os olhos de Jesus e perceber que todos nós somos carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e que precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. E que às vezes precisamos realmente de um toque especial de Deus na nossa casa, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. E aqui eu quero encerrar a minha palavra aqui, trazendo algumas aplicações disso que nós conversamos aqui. A primeira coisa, eu queria aqui trazer para aqueles que são solteiros, viúvos, divorciados. Primeiro, queria falar para você que o estado de ser solteiro não é desventurança, não é ser menos espiritual. Às vezes, quando nós falamos do mês da família, às vezes você pensa, né, isso é com casais. Não, isso é com você. Quero falar para você que a sua família te ama e quer o melhor para a sua vida. Que nós desejamos que você experimente coisas especiais da parte do Senhor. E se você é solteiro e deseja casar, eu quero aqui também deixar uma orientação para você. E eu achei isso num comentário bíblico de Matthew Henry, e ele escreveu uma frasezinha pequena que eu achei muito interessante, falando sobre casamento. Deve ser bem feito aquilo que é feito para a vida inteira. Deve ser bem feito aquilo que é feito para a vida inteira. Pastor, tem pressão que eu tenho que casar logo. Você não tem que casar logo, você tem que casar certo. Está dando para me entender? Às vezes a gente fica numa brincadeira aqui, numa brincadeira ali, mas nós precisamos parar com essas brincadeiras, porque a nossa vida é uma vida séria, não é verdade? Só temos uma vida para viver. Então, melhor do que casar rápido é casar certo. Tá bom? E aí eu quero convidar você a ter prudência e oração. Prudência e oração. Queria convidar você a você experimentar sair pela sua casa pela porta da frente, honrando seus pais, honrando sua família. Naquilo que depender de você, vai ser uma grande bênção. Para nós casados, eu quero aqui dizer para vocês que um casamento saudável faz bem para todo mundo. Faz bem para os filhos, faz bem para a sogra, faz bem para o sogro. Às vezes a gente até brinca que o cunhado não é parente, mas cunhados são parentes, são irmãos. Faz bem para todo mundo. Mas em último lugar, eu quero aqui deixar para todos nós, pastor, por que Gênesis? Porque Gênesis mostra para nós que Deus é o fundamento para a nossa vida. Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Se nós não tivermos consciência da primazia de Deus, nós nunca viveremos corretamente. Nós precisamos ter consciência da primazia de Deus. E aí, mais uma vez eu quero te lembrar que Jesus nos deixou algo muito claro. Só existe duas maneiras de nós construirmos a nossa família e a nossa casa. Ou nós construímos sobre a rocha, ou nós construímos sobre areia. E aí vai depender de cada um de nós. Por isso que eu comecei citando o texto do Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Sabe por quê? Porque nós somos chamados a construir a nossa família sobre algo que já estava ali. E sabe o que já está lá? Está lá a rocha. E a rocha da nossa vida se chama Jesus. A minha oração é que a sua família viva tempos de renovo e de esperança, firmada na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida poderosamente.